בעזרת השם, דף ט' ו' זה תדע שזכותה עולה פסועה שלום עליכם לתודוס. סתם עוז דף י' ד' עמוד ב' נעסקו דניאל ג'יבשו. נוז דו יספונצ'י עוזו פינל דניאל, הוא מלקט את לבונתה ונותנה על גביו. סתם עוזוינו אסונטו, הבראית המייסונו, תודו וחיתואו, ג'קום הפסוע תראים סקריפיסו ג'ימינחה, פרעו בית המידש, סקריפיסו ג'פריניה. תודה פסוע ינחזו מוטרייס, תמי הפריניה, נורמית שג'יטריגו. Também ele traz o azeite, também ele traz a levoná. Levoná é uma resina fragrante. E alguém me falou que se chama no Brasil o Líbano. Quem quiser sentir o cheiro da levoná, se chama o Líbano. Porém, a pessoa traz a farinha, o azeite e a levoná. Para o Betamigdash, o Kohen, ele traz um utensílio sagrado. A pessoa coloca tudo no utensílio sagrado. Depois o Kohen empurra a levoná para um canto. E pega o kometz, o punhado da minhá com azeite que vai ser sacrificado, ele coloca num outro utensílio sagrado, um outro klisharet. Depois, como eu já vi agora, o melaquete de levonata, ele pega toda a levoná que está no primeiro utensílio, Venotnargaba ele coloca sobre o kometz, o punhado que está no segundo utensílio. Então agora vai trazer um passo para falar a fonte disso. Tertivet kola levoná shera la minhá. O Kohen tem que pegar toda a levoná e queimar, sacrificar toda a levoná junto com o punhado da farinha. Começamos Tet Vav em cima. Maktiro beklisharet. A Braita fala algo que não dá para entender, que a minhá é sacrificada dentro do utensílio sagrado. Então pergunta na beklisharet, maktir lá, será que tem que sacrificar dentro do utensílio sagrado? Ela ima. Corrija a Gmará, com certeza não, nunca se ouviu falar uma coisa dessas. Maleu beklisharet laktiro. Quando tem que levar a minhá no utensílio sagrado para cima do Mizbeach, para jogar a minhá no fogo, mas não junto com o utensílio sagrado. O molcho benotno al gabe aishim, antes do Kohen jogar a minhá no fogo, ele tinha que colocar sal na minhá, como diz o Passu, vekol korban minhatcha bemelach timlach. Qualquer sacrifício de minhá tem que ser salgado com um pouquinho de sal. Kareva komet shalian echalim. A Braita disse que no momento que esse punhado da minhá é sacrificado, o resto da farinha que o dono do sacrifício trouxe se permite para o consumo dos kohanim. Os kohanim vão comer essa farinha, vão preparar matzot, como a gente vai ver. Minara não sabe que depois do sacrifício se permite o resto da farinha para os kohanim. Dichti, como Jesus passou, Dichtira kohen taskaratav, tiv, venotet mina minhá learon ulbanav. Como diz o Passuco, depois que o Kometz foi sacrificado, o punhado foi sacrificado, o resto da farinha é para os Kohanim comerem. Careva Kometz le marque de Hitler, le marque de Hitler, sacrificar o punhado depende de uma discussão, cada sábio sustenta diferente. De Hitler, como foi ensinado, a Kometz le matai matira shiraim, beahilá. Fala a Gemara, a partir de que momento o sacrifício do Kometz permite o resto para o consumo dos Kohanim? Rabbi Hanina amar mechetishlot bo haur. Rabbi Hanina diz no momento que o fogo se pegou a um pouquinho da farinha, já é considerado que o resto está permitido pelos Kohanim. Rabbi Yohanan amar Rabbi Yohanan discute. Mechetitzat haur berubo. É necessário que o fogo se pegue a maioria da minhá. Só depois que o fogo se pegou a maioria da minhá, o resto da farinha se permite para os Kohanim. Vereshain, HaKohanim, Litem, Letohou, Yain, Leshemen, Udvash. E a Breda menciona que os Kohanim podem pegar o resto da farinha, misturar com vinho, ou azeite, ou mel, para fazer matzot. Maitama, por que mesmo eles têm a permissão de misturar outras coisas? A marca é por causa do Pasuk Lemoshcha, Legdula, Kidereshan, Melachim, Ochlim. O Pasuk diz que os Kohanim vão receber alguns presentes, um deles é esse resto da Minchá. É um presente para os Kohanim, em troca disso que eles trabalham no Betamigdash, com os serviços todos. Então, o pessoal fala Lemoshcha, para ungir. O que significa ungir? Legdula, que deve chamar Elohim Ochlim. Os Kohanim devem comer o que eles ganham, como o resto da Minchá, de forma nobre, como os reis comem. Então, os reis não comem matzá com farinha e água. Misturam mel, misturam vinho, misturam azeite, também os Kohanim fazem da mesma forma, para comer de uma forma nobre. Porém, a limitação dos Kohanim é que eles não podem deixar a minhá fermentar. Tem que comer matzot, não pode comer pão. Dirtiv, como diz o Passuk, lotafé hametz, helkam, não há se a minhá hametz. חלקם, סיפיקה, חלקם אמר רבי שמעון בן לקיש, אפילו חלקם לא תאפי חמץ. וכיופסו דין שזה, לא נוסע כיופסו סקריפיס לא פוצה חמץ. תמיהו כסוברו דו סקריפיס, כאוכס דפלין, כמסדדו פלוס כהנים, לא פוצה אסדו חמץ, תן כסה אסדו כמו מצא. כל המנחות, המשנה ואותו דגורה, כקומפרה, המנחה דסותה, כמו עשות את הזמנחות, ג'יסיתות את הזמנחות, פריסיזם ג'אזייצ'י, איג'י לבונה. Mas a minha da sota não. Pergunta na ve cola menachot teonot shemen velevona, todas as menachot precisam de azeite e de levona. Ve aí que a minha da chote, tem algumas pessoas que a pessoa peca e traz um sacrifício de farinha, chamada minha da chote, e ele não traz o azeite e não traz a levona, traz só a farinha de trigo. Drachman amar lo yassim alea shemen velo yiten alea levona, a Torá diz que não coloque azeite, não coloque levona. Como a Mishnah pode falar que as todas as menachot são trazidas com azeite e com levoná? Ah, que amar. Isso que a Mishnah quis dizer, falar, Gemara. Kol ha-menachot teunot shemen ve-levoná, ubot minachitin, ubot solet. A Mishnah quis dizer é que, em geral, as menachot têm uma dessas coisas que vão ser mencionadas. Pelo menos uma. Ou seja, ou querer trazer farinha e azeite e levoná, ubot minachitin, ubot solet. Ou que as menachot têm essa característica que elas vêm da farinha de trigo, bem peneirado. Então explica a Mishnah. Minchat choteh afal pi she'ena teuna shemen ve'levona, essa minchat de um pecador, mesmo que a pessoa não traz o azeite, não traz a levona, ba minachitim u ba solet. Porém, pelo menos a pessoa traz farinha de trigo, uma farinha mais importante, e tem que peneirar bem a farinha. Minchat ha'omer, o sacrifício de minchat que é sacrificado no segundo dia de Pesach, é farinha de cevada, mesmo que essa farinha é composta por farinha de cevada, essa minhá é composta por farinha de cevada, teuná shemen velevuná o bagueres. Porém, se necessário trazer também azeite e levuná, e peneirar bem essa farinha. Vezu ená teuná lo shemen velo levuná o bagueres, o bagueres. E o sacrifício de minhá da sotá é diferente do que outra minhá. Por quê? Porque não precisa de azeite, não precisa de levoná, vem de farinha de cevada, uma farinha menos nobre do que de trigo, e a farinha não é tão bem peneirada. Então é um sacrifício que a pessoa se envergonha de trazer. Vamos ver por que a soltar traz um sacrifício assim pobre. Tele fala, breta, mara bishimon, disse rabishimon, betin ushete minchat chote teuná shem velevoná. Fala rabishimon, pela lógica, um pecador que traz a minhá deveria trazer também azeite e também deveria trazer a levoná. Por quê? Shelo yechoten iskar, porque ele pecou, está vindo expiar um pecado dele, então deveria trazer também o azeite, também a levoná, para não sair lucrando, para não economizar o azeite e a levoná, que outras pessoas que trazem a minhá têm que comprar isso, e o pecador não. Para o pecador não sair lucrando, ele deveria também trazer. Então por que mesmo ele não traz o azeite e a levoná? O motivo que a Torá fala para ele não trazer é para que o sacrifício dele não seja um sacrifício caprichoso. Então um sacrifício para expiar um pecado não combina um sacrifício bonito para expiar um pecado, para que a pessoa não se orgulhe disso. Ao contrário, para que a pessoa se envergonhe e faça tshuva e não comete, não vai errar mais, não vai pecar mais esse pecado. Então ele tem que trazer o sacrifício dele sem o azeite e sem a levuná. O pedino shetehe hatat chelev teuná lesachim. E fala Rabi Shimon, pela lógica, a pessoa que pecou um pecado, que tem que trazer um sacrifício animal, um sacrifício de hatat, ele deveria trazer também os nesachim. Nesachim, significa um nisuhayai, um vinho, e a farinha com azeite. Shiro yechoten iskar, para que o pecador não saia lucrando e economize os nesachim. O Biprema é na teuná, então por que mesmo um Korban Hatat desses, a pessoa não traz os Nesachim? Shiloh e Korban Umeudar, o mesmo motivo para que o sacrifício não seja um sacrifício caprichoso, caprichado, e a pessoa se arrependa do que ele fez, se envergonhe, ele não vai trazer nem o vinho, nem a farinha, nem o azeite, para que ele faça tshuva. Val Hatatu Shemetzurah ve'ashamot teuni Nesachim, lefi she'en ba'in al-chet. Porém, quando a pessoa se purificou a impureza da lepra, a impureza de Tzarat, então ele traz o sacrifício no dia da purificação dele, no último dia da purificação, ele termina a purificação com os sacrifícios. Então ele sim traz os nesachim, a farinha, o azeite e o vinho. Por quê? Porque ele não vem trazer os sacrifícios para expiar um pecado, lechaper. Ele vem para se purificar. Então, uma vez que ele não vem expiar um pecado, que o sacrifício dele seja um sacrifício caprichado, sim. Pergunta para ele, será que isso é verdade? Fala o sábio, tem sete pecados que provocam a impureza da lepra. O mais famoso é a lachonará, a pessoa que fala mal dos outros, Deus nos livre. Ele tem essa impureza da lepra, a pessoa que é arrogante também, a pessoa que rouba também. E a lista continua. Então, se a impureza da lepra vem de um pecado, faz sentido falar que a purificação que vem com os sacrifícios vem expiar esse pecado. Então, o sacrifício do Metzorá vem sim expiar os pecados dele. Então, porque ele traz os nesachim, a farinha, o azeite e o vinho. Magnão. Ataminigeu de Ikapar. Fala, Maralá, ele já recebeu a capará dele. A expiação dele já aconteceu por causa dos sofrimentos da lepra. Ele tem que se isolar, uma série de dor de cabeça. Essa é a expiação dele. Kimaiti Kurbabe, Shtaribe Kodashimu de Kamaiti. Isso que traz os sacrifícios é depois que ele já expiou o pecado dele. São outros 500, para terminar a purificação dele, traz os sacrifícios dele. Então ele traz um sacrifício caprichado. Ele ameaça, por isso, se esse rastreio da Braita é correto, pergunta Gmará. Hatat Nazir Teteu Nanesahim, um Nazir que terminou a Neziru dele. Ele tem que trazer sacrifícios. Ele deveria trazer os Nesahim, farinha, azeite e vinho. E por que ele não traz? Fala Gmará, Lefishira Baalhet. Por que ele não traz esses Nesahim? Os sacrifícios do final da Nezirut não era porque a pessoa pecou. Então, conforme esse raciocínio da Braita, o Nazir deveria sim trazer os Nesachim junto com os sacrifícios dele. Como é que não? Savala que Rabi Elazar Hakapar. Rabi Shimon, que ensinou essa Braita, sustenta como Rabi Elazar Hakapar de Amar Nazir Namechoteu. Vimos no começo do tratado de Nazir isso. Conforme Rabi Elazar Hakapar, o Nazir é sim chamado de um pecador. O Nazir que recebeu sobre si. Sabe ser da uva, do vinho, ele está fazendo o corpo dele sofrer. A Torá permitiu o vinho, ele se proíbe, isso é um pecado, não pode se fazer sofrer. Por isso ele traz o sacrifício no final da Nezirut para expiar esse pecado. Então, essa Brata tem razão, fala Gmará, conforme essa opinião, o Nazir não traz o Nezahim, justamente por isso que o sacrifício no final da Nezirut vem para lechapê, expiar o pecado da própria Nezirut. Continuamos. Rabban Gamliel Omer Keshem. Rabban Gamliel explica na nossa Mishnah, como a gente já viu, que a Sotá, ela traz o sacrifício de minhá de farinha de cevada. E Rabban Gamliel explicou, a gente vai ver melhor agora a explicação. Tera fala Braita, Amar Laim Rabban Gamliel Achachamim. Falou Rabban Gamliel para os sábios. Sofrim anihuli vedarshena kemin homer. Os sábios me deram espaço e eu vou interpretar essa lei Kemin Homer, com uma joia de ouro. A minha explicação é com uma joia de ouro que cai perfeitamente no, na Alaha. Que o quê? Viramos a página. Deixar me ler Rabi Meir. Que Rabban Gamliel escutou de Rabi Meir. De que Amar Iye relatou Mada Neulam e fica Korbaná Mahal Beima. Rabi Meir explicou que a Sotá traz a farinha de cevada, por quê? Para expiar o pecado dela. Ela traiu um estranho. Ela ficou sozinha com ele e possivelmente traiu o marido com esse estranho. Ela serviu para ele, fala Rabi Meir, uma comida gostosa para atrair ele ao pecado. Para expiar esse pecado, ela traz a farinha de cevada, que é uma comida não nobre, não gostosa, para justamente para contrabalançar o erro dela. Ela serviu uma comida gostosa para esse estranho a ela. Então ela traz para o Beit HaMikdash um sacrifício barato de farinha de cevada para ela se envergonhar e expiar o pecado dela. Isso foi do Rabi Meir. Amar lei, hatenach, ashira, aniyama e kalemra. Foi do Rabban Gamliel. Eu entendo se a Sotá é uma mulher rica, que ela tem meios para comprar uma comida gostosa, preparar para esse estranho a ela. Por isso ela não pode trazer um sacrifício de trigo, traz farinha de cevada. Porém, uma mulher pobre não tem meios para preparar comida gostosa assim, e ela não serviu para esse estranho a ela uma comida gostosa, então por que essa mulher, que ela não tem meios, ela é pobre, ela traz farinha de cevada. Por isso Rabban Gamliel explicou ela que Shem Shema Se Ama Se Beima Kach Korbaná Ma Achal Beima. Isso foi Rabban Gamliel na nossa Mishnah. Assim como o ato dela foi um ato como os animais, ou seja, os animais não têm compromisso de casamento, obviamente, e a Sotá não respeitou o compromisso de casamento dela, ficou sozinha com fulano, e pode ser que ela traiu o marido. Então, por isso, ela traz a farinha de cevada, que é um alimento animal, para simbolizar o erro dela, que ela se envergonhe, e ela faz a tshuva. Então, essa é a explicação de Rabban Gamliel. Por isso, não faz diferença se a Sotá é rica ou é pobre, elas erraram do mesmo jeito. Começamos o nome Mishnah. Yamevi piale shel cheres venoten letocha hatsiluk maim minakiyot. Fata na cama, agora com relação ao preparo da água da verificação da sotá. O coelho trazia um copo de barro e colocava meio lug de água da torneira do Betamigdash. O kior, torneira que estava no pátio do Betamigdash. O coelhinha pegava meio lug, mais ou menos 170 ml de água, colocava nesse copo de barro. Para ajudar o Merevi, para ajudar a discutir, para ajudar era um quarto de um lug, 86 ml de água, que o coelho ia colocar nesse copo. A gente já mencionou isso antes, vamos ver isso dentro mais para frente. Quando o coelho prepara a água da sotá, que vai verificar a sotá, ele tinha que escrever um trecho, todo o trecho da sotá, toda a paraxá com os psukim da sotá, e tinha que apagar esse trecho, esse pergaminho dentro da água. E a Bíblia fala que o trecho é menor. Aqui também a Bíblia fala que a quantidade de água é menor. A Mishnah faz um paralelo dessas duas leis. Vamos entender melhor na frente isso. Nichnas la'echal upanah le'imino. O Kohen pegava essa água dentro desse copo de barro e levava até a sala sagrada do Beit HaMikdash, o echal, o saguão, o tchala menorá e tudo, os utensílios sagrados. Ele levava a água para lá e saía o panal emino. Ele se dirigia para a direita do pátio do Beit HaMikdash, em direção ao norte. O makom ha'yashar mamal amav et avlash el shayish et habata et hakvuaba. E tinha lá no chão um buraco meio metro quadrado, que era tampado por um tampo de mármore, que tinha uma argola. E kshu makbia venotel afar mitartea venotel kedesheirae alamai. E o Kohen, ele erguia esse tampo, pegava a terra que estava no chão do Adazará, colocava na água uma quantidade, a gente entender melhor amanhã, que é reconhecível na água. Como fala o Pasuk, que o Kohen pegava a terra que estava no chão do Adazará e colocava na água, vamos entender melhor na frente a quantidade de terra que ele tinha que colocar, assim que se preparava a água. Fala aí, amanhã. Tana fala preta, piale shel cheres hadasha divir Rabi Ishmael. Rabi Ishmael sustenta que esse copo de barro para o ritual da sotá era um copo novo, nunca tinha sido usado. Os sábios discutem com Rabi Ishmael, conhecem a opinião de Rabi Ishmael. Mas itama de Rabi Ishmael, por que Rabi Ishmael sustenta assim mesmo que o copo tem que ser um copo novo? Gamar kli kli mimetzorá. Ele aprende uma gzerá shavá, uma associação da palavra kli, utensílio, da sotá, com a palavra utensílio do metzorá. Assim como o ritual de purificação do leproso precisava de um copo novo de barro, assim como a relação a sotá, ela usa o mesmo nome, então fala na Bishmael o mesmo tipo de utensílio, um utensílio novo. Beatamina, lá não sabe mesmo com relação ao metzorá, o copo de barro tinha que ser novo. Como diz o pasuk, Veshachat et atzipora achat, el kli cheres al maim chaim, que uma das partes do ritual da purificação do Metzorá é que o Kohen abatia um pombo sobre o utensílio de barro, sobre a água da fonte que estava dentro desse utensílio. A questão é, já sabemos que nesse utensílio tinha água, porque o pastor tem que mencionar isso. Então se vê que o pastor vai associar o utensílio com a água. Assim como a água da fonte, que nunca foi usada para nada, assim também o utensílio tem que ser um utensílio novo. E se Rabi Ishmael faz esse paralelo entre a sotá e o metzorá, por isso ele aprende para sotá que o utensílio tem que ser um utensílio novo, assim como lá com relação ao metzorá, a água tem que ser a água da fonte, assim também com relação a sotá deveria ser a mesma coisa, a água da fonte. E a Mishnah diz que a água provém da torneira da Azara, não da fonte. Fala agora, Rabi Ishmael, Achinami. É verdade, conforme Rabi Ishmael, a água era a água da fonte. Como assim? Deamar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan. Meio que a água que saía da torneira da Azara, Rabi Ishmael Omer, Mei Mayane. Conforme Rabi Ishmael, que é a opinião que a gente está se tratando agora, essa água que saía da torneira provinha de uma fonte. Então a água da Satã é a água da fonte, fala Gmar. Barrachamim, porém os sábios discutem, Mishan e Moten. A água não era água da fonte, era água normal, água de rio. Pergunta agora, como comparar a Sotá com o Metzorá? Para falar que o utensílio tem que ser o mesmo, a água tem que ser a mesma. As leis do Metzorá têm muitos rigores que não se aplicam à Sotá. São assuntos diferentes. Por exemplo, para a purificação do Metzorá tem que trazer um pedaço de cedro, tem que trazer uma erva chamada Ezov, tinha que trazer o Shnitolá, que era um pedaço de lã tingido de vermelho. E não se aplica com relação a Sotá. Então podemos bem facilmente diferenciar entre o Metzorá e a Sotá. Os rigores que se aplicam com relação ao Metzorá não se aplicam a Sotá, como essas coisas que não se aplicam a Sotá. Fala, não é verdade? Amar Rabba, fala Amar Kra, Bekli Heres, Kli Shamar Terechakla. Fala, Rabba, é realmente a fonte da opinião de Rabi Ishmael, que o utensílio de barro da Sotá tem que ser um utensílio novo, não é do Metzorá. A fonte é outra. Diz que o pastor fala Bekli Heres, tinha que colocar água no utensílio de barro. A Torá não fala, coloque água em um utensílio de barro, fala no utensílio de barro. Então, Krishna Marti Lechakvar, parece que a Torá está dizendo aquele utensílio conhecido já, que já foi usado em outras partes da Torá. Ou seja, no caso do Metzorá, o utensílio de barro novo. Por isso a Torá fala, coloque no utensílio, o utensílio conhecido para nós, que é o mesmo utensílio do Metzorá, um utensílio que nunca foi usado. Essa é a fonte da opinião de Rabi Ishmael. Amarava disse Rava, Loshanu Elashilonitakmu Pana. Fala Rava, isso que os sábios discutem com o Rabi Ishmael e falam que o utensílio de barro pode ser um utensílio usado, tem uma condição. É só se o utensílio não escureceu, se não foi colocado no fogo e escureceu. Avalitakmu Pana, porém, se aconteceu isso, o utensílio mudou a aparência dele, está escuro, Psulim é um utensílio inválido. Por quê? Maitá, Madubi Demai, porque a Torá associa o utensílio com a água que vai ser colocada dentro do utensílio, assim como a água é uma água pura e cristalina, com a aparência normal de água, assim também o utensílio tem que ser um utensílio que aparenta um utensílio normal de barro, não um utensílio estranho, todo escuro por causa do fogo. Bairava disse, Nitakmu veirzane torkifshana esh, venitlabnu mal. Qual seria a lei se tinha um utensílio de barro, esse copo, que escureceu por força do fogo? Pegaram esse copo e colocaram no forno, um forno bem quente, e o utensílio voltou a clarear. Será que isso é reversível? O utensílio volta a se tornar propício para a lei da Sotá ou não? Será que uma vez que esse utensílio foi rejeitado, ele se invalidou para sempre? Não tem volta? Ou talvez uma vez que a aparência voltou ao normal, é reversível, o utensílio volta a se validar? Tashmão a prova. Se o Metzorá deveria levar o cedro, essa erva, essa tira de lã, ele pegou esses materiais e usou como aba para segurar a mochila dele. Ele amarrou, esticou essa lã para usar como aba. Psulim, esses materiais estão inválidos para o ritual da purificação do leproso. Por quê? Porque a pessoa deformou essas coisas. A lã está toda esticada, agora a erva está esticada. Porém, com o tempo, um pouco de tempo até, a lã volta ao normal e a erva também volta ao normal. Se esticou, mas é flexível, volta ao normal. Então parece daqui que não tem volta. Se esses materiais se invalidaram para sempre, é a mesma coisa com relação àquele utensílio. Se o utensílio se escureceu e se invalidou, não tem volta. Aqui meu, o caso da Braita lá é outro. O caso lá é que a pessoa usou o cedro para carregar a caixa dele, a mochila dele, o que seja, e esse cedro se descascou. Aí não tem volta. Por isso se invalidou para o ritual do Metzorá. Porém, pode ser que se isso não tivesse acontecido, tem sim volta. Realmente a lei é que tem volta. Se a pessoa volta a clarear o utensílio no forno, esse utensílio pode ser usado para o ritual da soltar sem problema. נכנס להיכל ופנה לימינו. וכל לבב והסתיסיר כו האגו פרנטו דו סגון דו בית המקדש והיכל, דפויז אלי סאייה, איסי דיריגיה על דירייטה. פרימה מייטה, פורקי נפלה דירייטה? פורקי פיזרו איסי בורקו דו שם ופרוקוין שלה הטכה, ג'וסטמנט על דירייטה דו היכל? Mas de amar marco, o falou sabe o qual pinote está por ele, lo e um, ele aderece a mim. Quando a pessoa tem duas opções, se dirigir à direita ou à esquerda na hora do cumprimento de uma mitzvah, a pessoa tem que dar prioridade ao lado direito. O lado direito é um lado mais nobre do que o lado esquerdo. Portanto, fizeram esse buraco no chão para o coelho pegar a terra à direita do Eichal, para o norte da Azara. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. A gente vai ver mais essas leis da terra que é colocada na água. Será que se o Kohen não acha a terra nesse buraco da Azará, será que tem um substituto para essa terra? Com muito mais leis no próximo dado, vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.